Vamos ler a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Diz assim:
saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Eu queria pedir a você que repetisse comigo: afaste-se destes também. Vamos lá? Afaste-se destes também. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Senhor nosso Deus, abençoa agora, nós te pedimos mais uma vez, a aplicação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as pessoas que nos cercam exercem grande influência sobre nós. Você sabe que você deve procurar ter amigos que não sejam amigos crentes. Você deve ter amigos e se relacionar com pessoas que não são pessoas da igreja. Mas nós temos que ter uma separação na cabeça. Tem que ter uma coisa muito bem estabelecida. Quando nós nos relacionamos com algumas pessoas, quem está influenciando, a pessoa ou nós? Isso tem que ficar muito claro na nossa vida. Eu posso ter um amigo que não seja um amigo com virtudes cristãs. Eu posso ter um amigo que talvez seja até um ateu. Entretanto, eu tenho que ter cuidado quem é que está exercendo influência. Se eu estou sendo amigo dele e eu estou me tornando mais crente, e ele também mais crente, ou se ele está tendo uma influência na minha vida que está fazendo com que eu me transforme em menos crente. Você tem um amigo que é bagunceiro. Você tem que ter cuidado, porque talvez ele esteja levando você para o meio da bagunça, e não você ajudando a tirar ele da bagunça. Agora você veja que o mundo que nós vivemos é cheio de pessoas que podem nos influenciar e pessoas que nós também podemos influenciar. Agora depende da força sua de influência ou da força sua de ser influenciado. E quanto mais o tempo passa, pior fica a qualidade de gente que o mundo tem. É interessante isso. Você pode dizer: mas pastor, quanto mais o mundo evolui, melhor as pessoas podem ir ficando. Por causa das descobertas tecnológicas, por causa das descobertas científicas, por causa da informação, engano nosso. Quanto mais o tempo passa, irmãos, o mundo tende a ter pessoas com a mentalidade menos cristã. Você veja, por exemplo, houve um tempo em que a educação era tida como a grande salvadora do mundo. Então era a crença na educação. Veio, meus irmãos, também junto com isso, uma crença no ser humano. É o humanismo. O humanismo diz que o ser humano, ele é bom. Tem uma virtude no homem, etc. e tal. Você tem que acreditar no homem. Muitas pessoas têm um discurso, e nesse discurso elas falam: eu como um humanista. Ou seja, eu como uma pessoa que crê no homem. Entretanto, meus irmãos, veem eventos, ocorreram eventos, por exemplo, como a Segunda Guerra Mundial, e destruiu boa parte disso. Por quê? Porque a Alemanha, por exemplo, que é um país desenvolvido, tido como desenvolvido, olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aquela matança de gente, mostrando o seguinte: a educação não pode salvar o homem assim. Porque educa, 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 e o homem continua fazendo cada coisa. Você veja, por exemplo, países, o que o mundo está vivendo hoje mesmo. Hoje mesmo. Há, você sabe, um certo temor que se espalhou pelo mundo. O Brasil mesmo vive, é porque as autoridades não querem deixar a população apavorada. Porque essas Olimpíadas já estão sem graça para nós o suficiente. Já está sem graça, já que basta. porque o povo brasileiro mesmo não está curtindo isso assim, a gente não vê as pessoas, a Olimpíada, não, nós estamos aqui, irmãos, passando por isso, parece que isso não vai, não está ali com a gente, não faz parte da nossa situação. Uma ou outra pessoa vai participar, mas você veja que as autoridades estão preocupadas. Com o quê? Com atos de terrorismo. E por que que no século XXI ainda tem terrorismo? E as coisas estão, parece que se tornando cada vez mais fora de controle. Por quê? Não precisa ter muita coisa. A pessoa basta ser o ser humano sem Deus, ele fazendo aquilo, ele sendo bicho solto. Ele solto para fazer o que dá na telha. Então ele pega um caminhão e avança em cima da multidão. Para ser terrorista, basta saber dirigir. Não tem que pilotar avião, nada. Qualquer coisa serve para a pessoa fazer uma maldade. Então, irmãos, o mundo não está brincadeira. As pessoas, a humanidade está atravessando. A humanidade está enferma. E aí a palavra de Deus vai e nos alerta a respeito de algumas coisas. Jesus disse assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a iniquidade ela tende a multiplicar. O mundo não vai ficando assim cada vez mais legal, e todo mundo conectado, e todo mundo no computador. Aí o homem pega aquilo que é bom, a conectividade, pega a tecnologia e faz assim, vão matar os outros, entendeu? Ele pega aquilo que é uma coisa boa e usa para poder disseminar o mal. Ele pega um negócio que é legal e dissemina o mal. Então Jesus diz, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora Paulo vai dizendo assim, olha, nos últimos tempos, saiba disso, capítulo 3 de 2 Timóteo, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Isso tudo que a gente está vendo de guerra, rumor de guerra, são sinais de Deus, tempos terríveis. Os homens serão, olha como é que boa parte das pessoas vão ser, e quando diz os homens serão, atenta aqui para uma coisa aqui, quando dizem os homens serão, é que essas coisas estarão tão espalhadas, que fará parte da cultura, do modo de ser da humanidade. Olha que coisa terrível. Não é assim, um homem assim não, é a cultura geral. Você vai nos países e você vai encontrar, ainda que o país tenha uma cultura muito diferente do outro, naquelas duas culturas, uma cultura chamada de primeiro mundo, a outra cultura chamada de mundo subdesenvolvido, seja o que for, ou dois países de primeiro mundo, as culturas, porque os homens, os seres humanos, eles vão estar encharcados disso. Você vê, ó, nos últimos tempos, os homens serão, número um, egoístas. Você sabe que o egoísmo, ninguém precisa aqui fazer uma explicação muito profunda, porque todo mundo sabe o que é egoísmo. O ego da pessoa, o eu está na frente. Então, uma dificuldade com a solidariedade. Só que lá na frente nós vamos ver, Paulo vai dizer, você afaste-se destes. Ou seja, o mundo está cheio disso, mas você tem que ter cuidado para não se associar a pessoas egoístas. Porque o egoísta, ele faz dele o seu Deus. O ego é aquilo que ele tem de mais forte. Então Paulo está dizendo, afaste-se destes. Você começa a conviver com uma pessoa muito egoísta, você tenderá a perder. Você não pode ser sócio de uma pessoa egoísta. Você não pode se associar a uma pessoa egoísta. Afaste-se destes. Você não deve nem se casar com uma pessoa egoísta. Porque o casamento exige altruísmo, exige partilha, exige dividir as coisas. Então o que Paulo está falando é como os homens serão nos últimos tempos, nos últimos dias, e também alertando, afaste-se deles. Você tem que ter cuidado com quem anda, egoísta. Outra característica dos homens, avarentos. Avarento, avareza é amor ao dinheiro. Você sabe que ninguém, não é errado ter dinheiro.
Você, por exemplo, que está com muito dinheiro aí, não fica com a consciência pesada que está com muito dinheiro. Porque ter dinheiro não é uma coisa errada. O que é errado é o dinheiro te ter. Ter dinheiro não é errado, mas é muito errado o dinheiro te ter. Você sabe que entrega de dízimo e oferta, por exemplo, na igreja, é uma das coisas que nos ajudam a exercer domínio sobre dinheiro e não dinheiro domínio sobre nós. Porque você põe o seu dinheiro para fazer o que é certo. Você ordena o seu dinheiro para que ele seja usado em coisas boas. O avarento perde o controle sobre o dinheiro e o dinheiro passa a governá-lo. Você pode estar vivendo a fase da sua vida que está orando, pedindo a Deus uma orientação do que você vai fazer, o que você vai ser profissionalmente. E eu me lembro que no primeiro dia na faculdade, não sei se no primeiro dia, sempre faz essas perguntas, mas eu não sei se trocou lá de semestre, e uma professora fez uma pergunta geral ali, o que que cada um esperava fazer depois que terminasse a faculdade. A minha resposta sempre é a mais biruta que tem, porque eu fiz o curso de Direito, e quando a pessoa perguntava por que que eu estava fazendo Direito, eu dizia, para ser um pastor melhor. Aí ninguém entendia nada. Mas era verdade. E uma das moças que estava estudando lá disse assim: eu ainda não sei, eu vou ver o que dá mais em termos financeiros. Você sabe que quem escolhe o que dá mais como o principal fator para fazer a escolha, os estudos mostram que ao longo dos anos, quem escolheu por que dá mais ganhou menos do que quem escolheu alguma coisa porque gosta. Quem escolheu porque gosta, como um amigo meu conta a história da dona, parece que é Fuico, uma japonesa no interior de Minas, começou a fazer bolo porque gostava de fazer bolo. Diz que a mulher é um espetáculo. Diz que vende bolo, que é uma coisa de louco. E que ganhou muito dinheiro vendendo bolo. Quando alguém perguntava para ela há anos atrás, o que a senhora quer fazer, por que a senhora faz bolo, ela não respondia porque ganha dinheiro. Ela respondia porque eu gosto de fazer bolo. Porque eu gosto muito de fazer bolo. Meus irmãos, a avareza, o amor ao dinheiro, é uma coisa terrível. Porque o dinheiro, quando serve ao homem, ele é uma bênção. Quando o homem serve ao dinheiro, você vê que as pessoas matam por causa de dinheiro, as pessoas fazem loucuras, mentem, fazem trapaça. E interessante, às vezes a pessoa já tem muito dinheiro, já tem um tanto de dinheiro. Boa parte do que nós estamos vendo nos jornais, boa parte do que nós acompanhamos de corrupção no Brasil, não é gente pobrinha roubando. É gente que já tem muito, mas o dinheiro ele engana, porque a pessoa tem uma avareza, ela nunca se contenta, nunca. Então ela passa a fazer aquilo que está assim explicitamente arriscado, explicitamente ruim, mas ela quer ter mais, ela perde o limite. Cuidado com gente avarenta na sua vida. Paulo disse, se afaste delas. Agora, o mundo vai estar cheio de avareza. Número 3. Número 1, egoístas, avarentos, 2 e 3. Qual a característica? Presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? Nas versões antigas dizia jactância. A jactância, presunção. Presunção, a pessoa que presume ser aquilo tudo. Ela é presunçosa. Eu sou bom, eu sou legal, eu sou gostosão, eu sou o boa praça, eu sei tudo. Tudo presunção. Porque, meus irmãos, geralmente quem de fato é, não se vê assim tão. Mas existe uma coisa, uma característica no ser humano, é síndrome de pequena altura. A pessoa sobe aqui, ó. Eu não vou subir para não deixar você nervoso. A pessoa sobe aqui e já se vê numa montanha. A pessoa presunçosa. A pessoa nunca, nunca, nunca fez determinada coisa. Quando faz uma vez e dá certo, ela já se sente o Pelé daquela coisa. E já começa a desfazer de todas as outras pessoas. Ela deu uma bola certa, fez um gol, ela já acha que é um... já se sente um craque. É o presunçoso. Irmão, gente presunçosa, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai convivendo, essas coisas pegam na gente. O crente não pode ser presunçoso, nós devemos ser humildes. E você sabe que humildade é uma união de duas coisas. Você reconhecer que sem Deus você não é nada, mas em Deus você pode tudo. Então isso é humildade. A humildade, sem Deus eu não sou nada, em Deus eu posso tudo. Porque a humildade também não é um sentimento de derrota. Eu não, comigo nada dá certo, eu não consigo, eu não vou dar certo. Não, também não é pessimismo humildade. Humildade, a pessoa pode ser otimista. A coisa está brava, mas em nome de Jesus, no poder de Deus, eu vou vencer, porque Ele é bom. Você transfere toda a glória para Deus. É uma autoconfiança, que não é uma autoconfiança sozinha. É uma confiança no poder do alto. Não é uma autoconfiança com U. É uma autoconfiança com L, alto. É a autoconfiança no sentido de confiança no alto. Então os homens serão presunçosos. Você deve ter muito cuidado com as suas companhias nesse sentido. Pessoas que são presunçosas. Depois de presunçosos vem uma outra característica. Qual é? Arrogância. A arrogância é prima irmã da presunção. Porque o presunçoso, ele presume que dá, mas o arrogante, ele se vê mesmo. Ele é arrogante no jeito de falar, arrogante no jeito de agir. E Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde. Nas suas escolhas de relacionamento, a Bíblia diz assim: olha, afaste-se desse. Gente arrogante não é bom para a sua vida. Outra característica que vai tomar a humanidade, depois de arrogante, blasfemos. O que é blasfemo? É a pessoa que blasfema contra Deus, não tem respeito com as coisas sagradas. Para a pessoa blasfema, não há sagrado. Então ela abusa de tudo, abusa da Bíblia, abusa de Jesus. É interessante, aqui no Brasil, eu não conheço, não sei se é o pastor Natan que estava falando comigo, alguém estava me falando, não sei se é o pastor Natan, mas diz que tem um cartunista aqui no Brasil, não sei, que é muito, despreza muito os cristãos, faz muita piada com os cristãos, e ele faz muitas charges. E ele estava abusando muito de um deputado brasileiro, que também é pastor de uma outra denominação, e chamaram no ar, numa entrevista, numa grande rádio de São Paulo, esse pastor, que é muito mal falado aqui no Brasil, por boa parte das pessoas, da imprensa, falam muito mal dele, do Marco Feliciano. E então chamaram o Marco Feliciano no ar, na entrevista na rádio. E chamaram esse camarada também, e o camarada começou a abusar do Marco Feliciano. O Marco Feliciano fez uma colocação interessante. Falou assim: você abusa da gente. Sabe por que você abusa da gente? Porque você nos conhece. Faz uma charge aí igual você faz de Jesus, abusando da gente. Você não é muito corajoso? Faz uma sobre Maomé. Faz uma contra Maomé. Interessante, meus irmãos, que a assombração sabe para quem aparece. Ficar abusando de pastor, batendo em pastor, não sei o que, pastor, isso é moleza, meus irmãos. Eu fui pastor interinamente de uma igreja em Nova Iguaçu, que entraram lá dentro e roubaram um monte de coisa, e deixaram uma placa. Roubar de crente é legal, a gente rouba, eles ainda oram pela gente. E é verdade mesmo. Oramos mesmo por eles. Oramos mesmo. Mas a pessoa que é blasfema, ela não respeita as coisas sagradas. E no mundo, irmãos, existe coisa sagrada. O nome de Deus é sagrado. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, para não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Então Paulo está dizendo, se afasta disso. Pessoas blasfemas. Outra característica que deve dominar muito a humanidade, qual é? Não, lê em voz alta aí, lê para mim, por favor. Desobediente aos pais. Você vê que desobediência aos pais como característica, como cultura, é uma coisa diabólica, uma coisa mundana. É uma coisa de impiedade. Irmãos, nós respeitamos os pais e honramos os pais, obedecemos os pais, por princípio de vida. Por princípio de vida. Eu pregava outro dia numa igreja, achei uma cena simplesmente linda. Linda a cena. Eu lá na frente cheguei a comentar com o pastor que estava do meu lado. Olha que coisa linda. Um determinado pai e um filho sentados um perto do outro. E eu sabia que os dois tinham tido na história da vida uma situação muito grave. Que acabou de certa maneira separando o pai e o filho. Mas o filho sempre amou o pai. E o filho sempre buscou aproximação com o pai. Até que Deus foi criando circunstâncias, criando situações, e eu estava ali naquela hora olhando para aquele filho e aquele pai juntos no culto. Eu falei com o pastor que estava do meu lado, aquilo é que é o cristianismo, olha o que, que o cristianismo faz. O fulano e o Beltrano sentados juntos ali. Irmãos, aquele filho foi buscando reaproximação com o pai dele, não é porque o pai estava certo. Ele estava buscando reaproximação com o pai dele e reaproximou do pai, sabe por quê? Por princípio de vida. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Porque quem não honra pai e mãe vai mal. Você quer ir bem na sua vida? Honra o teu pai e a tua mãe. Agora você veja como é que no mundo de hoje, esse tipo de coisa, esse tipo de princípio, esse tipo de valor é combatido. É combatido. Os pais são sempre retratados como pessoas absolutamente ultrapassadas. Os pais são aqueles que não sabem nunca de nada. Você vê uma programação de adolescente, o pai do adolescente, a mãe do adolescente, são sempre uns bocós. Eles são os patetas. Você lá, eu gostava de ver aquele programa da televisão, A Grande Família, que tinha aqueles camaradas engraçados, aquele Agostinho, e aquele... Eu ria com aquele negócio. Mas o Lineu era o pai. O Lineu era o pai, não era? Pois é. A figura do Lineu é o que trabalha, 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 está sempre o tempo todo perdido no meio da sua família. Está perdido no meio da sua família. O filho dentro de casa, o Tuco, não era o Tuco? Aquele homão, daquele jeito, aquela menina que eu esqueci o nome dela, um casamento todo desorientado com o Agostinho, Agostinho Carrara, não era ele, não é isso mesmo? Com o Agostinho, aquela menina com aquelas bobeiras com aquele Agostinho dela, Bebel, tem mais gente que viu aqui o negócio. E o pai, perdidão ali, ó. Você entendeu? A figura do pai e da mãe o tempo todo sendo diminuídos. E meus irmãos, é interessante como é que na juventude você é tentado a honrar os outros e não o pai e a mãe. Você é tentado a honrar mais um namorado que você está namorando há 3 meses do que seu pai e sua mãe. Quantas vezes a pessoa prefere agradar um namorado de 2 meses do que agradar o pai? Prefere agradar uma namorada de 6 meses que não vai dar em nada aquele namoro. E desagradar a mãe. É interessante isso. Como é que a paixonite aguda, já sofreu paixonite aguda? Ela consegue exaltar lá em cima uma pessoa. E colocar lá embaixo uma outra pessoa que tem um valor fora do quadrado. Gente, eu fico vendo hoje, por exemplo, aqui na Padre José, passando uns rapazes de moto, Que coisa terrível. Que coisa terrível. Você, eu vi os rapazes passando de moto, põe aquele negócio no cano de descarga na moto para o negócio roncar. Meus irmãos, alguém que quer usar uma moto para se transportar, precisa sair roncando daquele jeito? Precisa? Não, aquilo é necessidade de chamar atenção. Rombo! Para que aquilo? Um negócio doido. Não é, a pessoa que quer montar na moto e ir para casa, não é só ligar a moto e... Rum. A gente valoriza no carro o carro ser silencioso. O carro japonês é silencioso. É valor para o carro, você quase não escuta o motor do carro, porque é mais apurada a tecnologia, entendeu? Você liga o carro, quase não escuta o carro. Mas aí o camarada quer botar... Romba! Não é? E passa perto da gente dando susto. Eu passo naquele túnel, meu Deus do céu, vem aquele negócio lá embaixo. A gente tem vontade de estacionar para o cara passar. Não é assim? Aí passa muitas vezes aquele cara na frente com aquela... E eu fico com dó de uma coisa. Meu Deus, mas dá vontade de ligar, telefonar para a menina. Aquela menina atrás na traseira. Aquilo me corta o coração, sinceramente. Eu não posso ver uma namoradinha empolerada atrás. Porque é empolerada. Não é empolerado? Que fica assim? Fica quase de cabeça para baixo, dependendo do. Dependendo do modelo da motoca, fica assim aquela coisa. Aquela menina boba. Menina boba. Eu estou falando isso, irmão, estou falando boba, mas não é para desfazer, eu fico com dó. Como é que pega e honra tanto um homem assim? Como é que acredita tanto num cara assim? Que isso? Se o pai dela dissesse assim, minha filha não faz uma coisa dela, eu faço. Claro que eu faço. Eu vou te honrar? Não. Eu honro esse cara aqui que sabe das coisas. Sai a 120 por hora, aí o pai pensa, meu Deus, quando essa menina saiu do hospital com a mãe dela. Que quando saiu do hospital, quando a mãe dela ficou grávida, eu já estava do lado, cuidado, cuidado, vai descer. Cuidado, peraí, quer comer siriguela? Vou buscar. Aquele cuidado. Aí nasce. Aí como é que você tirou sua filha do hospital? Com a sua esposa? Aquele cuidado todo, entra devagarzinho no carro e tal. Liga o carro. Márcio, como é que você saiu com o seu menino lá do hospital, mas a Dani? Ó, devagarzinho, o sinal fechou lá, já freou aqui, já olhou pelo retrovisor, se não tem ninguém vindo, é aquele cuidado. Você dirige com a família diferente do que você dirige sozinho. Você acha que eu com a família sou eu sozinho no carro? Eu sozinho sou eu sozinho. Eu com a família é outro lance. A gente dirige diferente. É uma outra coisa. Aí, chegou ele. Cabelão. Tatuado. Ô bonito, ramo 120, meu filho, sem nada, sem capacete, vamos que a gente, ninguém mata nós não. Ó, meu querido, minha querida, você tem que perceber quem é que você está honrando na sua vida. Quem é que você está honrando? Honrando a vontade de quem? Honra os homens nos últimos tempos, eles dizem, serão desobedientes aos seus pais. Ou seja, desobediência a pai e mãe será uma coisa assim que toma o mundo, entendeu? O mundo é tomado por um espírito de desobediência a pai e mãe. Você cuidado, sabe por quê? Você pode ter amigo, mas faz de tudo para o seu amigo você honrar o pai e a mãe dele. E não ele fazer com que você desonre o seu pai e sua mãe. Outra característica dos homens nos últimos tempos. Blasfemos, desobedientes aos pais, o que mais? Ingrato, ingrato. Você faz pela pessoa e a pessoa não reconhece. Ingratidão é uma coisa que dói muito. Outra característica, ímpios, de impiedade. Impiedade. Coisa pior que tem, meu irmão, na vida de uma pessoa, é uma pessoa ser ímpia. Ímpia. É a pessoa dada ao pecado. Ela junta aquele monte de conceitos, de princípios contra a palavra de Deus, e ela gosta daquilo, sente prazer naquilo, sente prazer no erro, sente prazer naquilo que desagrada a Deus. É a pessoa ímpia. Verso 3, sem amor pela família. Irmãos, as nossas famílias precisam ser amadas. Nós não conseguiremos entender as nossas famílias. Preste atenção aqui. Você quer entender a sua família? Desista. O pessoal lá é tudo tão assim parecido com você que não dá nem para entender. Entendeu por que o pessoal lá é meio difícil de entender? O pessoal da minha família é meio difícil de entender, porque eles são parecidos comigo. As nossas famílias, às vezes, a gente olha para elas, assim, você olha para a sua família e fala, meu Deus, parece que todo mundo doido caiu justamente aqui. Será o que é isso? É uma maldição hereditária, um trem genético? O que é que deu? Eu sou descendente de quem? De onde é que eu saí? Essa nossa família veio descendendo de quem? Juntou índio com escravo, que juntou com não sei quem, que juntou com um europeu que foi mandado para cá, porque era ruim lá em Portugal, mandaram os presos tudo para cá, e juntou nós e deu nós aqui. Que é isso, Jesus? Agora, você já viu que a pessoa que fala que descobriu vidas passadas, ela sempre é descendente de um lorde, uma coisa assim? Que lorde o quê? Vê se enxerga. Vê se se enxerga. Nós somos uma misturenga de um monte de gente que ninguém queria. Veio tudo para cá. Nós temos a disposição de trabalho de um índio. A sabedoria de um português. Que isso? Você entendeu? O jeitinho de um português com a disposição de trabalho de um índio. Deu nós aqui, meus irmãos. O que salva um pouco aqui é o sangue um pouquinho de África que nós temos. Que aí empurrou um pouco para frente a coisa. Mas a nossa situação não é simples. Nas nossas famílias. Agora a Bíblia diz assim, que nos últimos tempos os homens não terão amor pela família. E não é só amor pela família, família ali, a sua família. É pela instituição família. Às vezes até existem algumas filosofias políticas que pregam que o Estado tem que assumir a educação das crianças. Isso é uma filosofia mundana, meus irmãos, anticristã, porque a educação dos filhos pertence às famílias, mas é um modo do Estado dominar e implantado sendo o fator. Irmãos, Estado ensina matemática, biologia, física. Estado ensina isso, família ensina, escovar dente, limpar nariz, responder aos outros, assuntos morais, isso é família. Estado, português, matemática, geografia, isso é Estado. Família, educação da moral, família. Então existe não só uma dificuldade com o amor à própria família, mas com a instituição e formato de família. Nos últimos tempos, os homens serão sem amor pela família. Você, cuidado, você está convivendo com gente que não tem amor pela família, você deve influenciar para que ele ame a família, e não ele te influenciar para que você ame menos sua família. Vamos tentar caminhar aqui, gente? Outra característica, irreconciliáveis. Tem gente que é irreconciliável. Ela está com raiva, acabou. Não tem reconciliação. Irmãos, na vida da gente sempre tem que ter um espaço para uma reconciliação. Sempre tem que ter um espaço para reconciliação. E lembre-se, a reconciliação é possível por causa dos bons. O convívio é possível por causa dos bons. Se não fossem os bons, o mundo era... A convivência seria impossível. Mas os homens serão irreconciliáveis. Outra característica. Caluniadores. Calúnia, no termo técnico aqui do Brasil, é você atribuir a alguém um ato criminoso de maneira falsa. A pessoa não praticou aquele ato, aquela coisa contra a lei, mas você diz que ela fez. Isso é calúnia. Mas aqui no texto bíblico, caluniador
é um sentido mais amplo. Caluniador, no texto, são pessoas que ficam atentando contra a moral da pessoa. Fala contra a moral, contra o bom nome também. É um falar mal. Você tem que ter cuidado de conviver muito perto com quem fala mal dos outros o tempo todo. Porque isso pega, meus irmãos, isso pega. Há pessoas que falam mal de todo mundo, do mundo inteiro. Elas não conseguem ver virtude. É um defeito que está na pessoa. Se onde Bob está, Bob só encontra gente ruim, o ruim é o Bob. Entendeu a filosofia profunda aqui? Não? Se onde Bob está, só tem gente ruim, para todo lugar que Bob vai, só tem gente ruim, o ruim é o Bob. É a própria pessoa que está refletindo e não vê pessoas caluniadoras. Outra característica, sem domínio próprio. Você sabe que domínio próprio é um fruto do Espírito. Então a pessoa que só faz aquilo que dá na telha, dá na cabeça, faz. Isso não é bom na vida. Se você for uma pessoa impulsiva, assim, sem domínio próprio, você vai sofrer demais. Mas vai sofrer em quase tudo. Fica ruim demais. Você vai sofrer dos estudos, você vai sofrer. Porque para estudar tem que ter domínio próprio. Não tem? Senta aqui. Eu me mando sentar aqui. Pega esse livro, continua lendo. Você mesmo tem que ter domínio próprio. Não, está na hora do... Não, mas está na hora de ir lá, mas a minha hora está cá. Domínio próprio, você se domina. Não, mas o pessoal está chamando para jogar bola. Eles jogam bola lá. Eu jogo estudo cá. Nos estudos, domínio próprio. Na família, domínio próprio. Se você é uma pessoa sem domínio próprio, daqui a pouco você está agredindo, você casa para bater nos outros. Entendeu? Você não tem domínio próprio. Porque para a gente estar batendo um no outro, pouco custa. Pouco custa. É só não ter domínio próprio nenhum. Você começa com um empurrãozinho. Aí o outro empurra, o outro dá um tapa, o outro... Daqui a pouco você está telequete dentro de casa. UFC. Entendeu? Está um parangolé danado. Sem domínio próprio, você não consegue se manter num trabalho. Porque tem dia que o cara quer matar o trabalho. É feriado na quinta, mas não emendou com sexta. Sem domínio próprio, o cara fala, dá na cabeça, fui. E fui. Ele foi. Ele não teve domínio próprio. Quando ele acordou, ele já estava lá em Cabo Frio. E o pessoal está onde? Está lá no trabalho dele, fazendo o quê? Sentindo falta dele. Aí ele tem que arrumar, matar a avó de novo. Minha avó morreu. Ué, mas não tinha morrido ano passado. Não, aquela é a avó, é mãe do meu pai, agora é mãe da minha mãe. Ano que vem mata outra avó. É uma de consideração, é do coração. Tem que ir matando voto, sem parar. Porque um abismo chama outro abismo, mentira chama outra mentira. É o engarrafamento, é engarrafamento. Meus irmãos, eu tive um colega que chegou na sala e disse para o professor, não fiz o trabalho. Agora, teve uma época quando a gente começou a fazer trabalho em computador, a culpa era sempre do computador, travou. Tem um colega que chegou e disse, o cachorro comeu. O cachorro comeu meu trabalho. Como é que é? O cachorro comeu meu trabalho. Mas como assim? Ele deu a explicação, o cachorro comeu o trabalho. Agora era só falar que deu um apagão no computador. Os computadores se desenvolveram e ele tem como recuperar. Mas eu me lembro que pagava um computador lá para você recuperar um negócio complicado. Então você tem que ficar com isso. Os homens têm que ter domínio próprio. Agora outra característica, cruéis. Você vê a crueldade do ser humano? Você quer conhecer o ser humano? Visita Auschwitz, na Polônia. Vai a Auschwitz, no campo de concentração de Auschwitz. Dá uma olhadinha lá que você vai conhecer bem. Aí você vai defender o que é o humanismo. Ah, o homem é bom mesmo. O homem. Poxa, raça apurada, pessoal bacana, educado, educação, Estado ali mandando, governando.
é isso aí. Vai a Auschwitz, nos campos de concentração de judeus, não vi ninguém rindo lá, ninguém rindo. Não tem um sorriso. A gente vai tirar retrato naquele lugar, a gente sai nos retratos, todo mundo sério. Fui tirar um retrato com o pastor Wander, meu amigo lá, ficamos nós dois no retrato assim, tá chato até de rir. Chato de rir. Sabe por quê? Porque a crueldade do ser humano tira a graça da vida. Tira a graça. Cruéis. Inimigos do bem. Inimigos do bem. Vamos ler juntos aqui, gente, para a gente conseguir acabar essa mensagem aqui antes das meia-noite. Vamos lá. Verso 4. Que mais? Traidores. Traidores. Se afaste de quem é traidor. Porque amanhã pode ser com você. Traidor, precipitados. Tem gente que é precipitado e acha legal ser precipitado, toma as decisões da vida assim, papum. Papum. Eu estava com o Cristiane fazendo, jantando num restaurantezinho assim, tinha uma varanda, a gente estava na varanda. E tinha um encontro de juventude assim, ia ter um show perto lá, tinha muitos jovens. E nós ficamos olhando o pessoal chegando. E tinha um grupo de cá, um grupo de lá, e as meninas ali, e a gente percebendo que as meninas juntas aqui estavam se comunicando com os caras de lá. Aí, apontou o dedo, apontou para lá, apontou para cá, sabe qual era a onda do negócio? A menina que apontava o dedo lá, o cara chamava, ela ia até o meio, o cara vinha até o meio, e dava um beijo na boca ali, no meio de todo mundo, e se afastava, dava tchau, depois o outro chamava o outro, chamava o outro. Gente precipitada. Fica calmo, precipita para beijar, não, que isso dá sapinho. Não precipita, não. Gente precipitada. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Entendeu? Você está na internet também, está entendendo. Pessoas precipitadas fazem as coisas assim de qualquer maneira. Aí, o que mais? Precipitado? Soberbo. Soberbo tem a ver ali com a presunção, com a arrogância, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha que coisa forte, irmãos. Mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. O que você prefere? Ser amante dos prazeres ou amigo de Deus? Olha, existe uma filosofia chamada hedonismo. Hedonismo é o quê? Hedonismo é o prazer como valor maior. Então, se dá prazer, não tem problema. O que importa é você sentir-se bem, é você sentir prazer. Não importa com quem, deu prazer, não tem problema. Entendeu? Fez você sofrer um pouco, já tem problema. Isso você não faz. Só que a Bíblia diz assim, que é para nós morrermos. A gente tem que morrer, mortificar a carne. O hedonismo diz, não, você faça o que te dá prazer. Deu prazer, então não é tudo que dá prazer, que dá felicidade em Deus, e nos aproxima de Deus. Por exemplo, prazer. Preste atenção no que eu estou falando aqui, para você não, porque é difícil explicar isso que eu vou falar. Você pode ter prazer até num contato com um animal. Se você estiver cochilando e uma língua passar aqui, dá prazer ou não? Vocês estão com vergonha agora, né? Resolveram, ficou todo mundo sério, pastor. Todo mundo aqui é bem sério mesmo. Meus irmãos, se uma língua passar aqui assim, dá uma sensação boa ou ruim? Eu não estou acreditando, pastor. Pessoal, olha só. Vamos lá, chamando agora a sinceridade. Se a sensação física é boa ou ruim, gente? Ah, bem. Ah, bem, porque eu pensei que não era, não. Então, se a pessoa estiver cochilando, e ela estiver ali meio dormindo, meio acordada, e ela pensar que uma pessoa que ela ama está chegando perto e dando uns beijinhos aqui, Só que em vez de beijinho aqui da pessoa que ela ama, quando ela acorda, ela vê que é o cachorrinho que está lambendo aqui. Até ela ver que é o cachorrinho, já está todo arrepiado. É ou não é? Ah, bem, pensei que eu estava ficando doido, que eu era depravado, sei lá. Pensei que eu estava com problema. Porque eu estou vendo esses anjos sentados aqui, todo mundo assim. Que às vezes, né, pastor, pode ser que a gente já está no céu e todo mundo aqui foi tomado por um espírito de... Vieram do copo agora, estão numa pureza que eu vou te contar. Pode beijar, pode levar até beijo no pescoço que ninguém nem sente nada. Você tem que falar, estou sentindo nada. Olha aqui, o fato de ter uma sensação boa, física, sensação boa, o fato de ter, não significa que aquilo é bom. Não significa, porque a sensação boa pode vir de coisa boa e de coisa ruim. Então quando a pessoa diz, eu faço porque eu gosto, o argumento não está bom não. O argumento não está bom. A gente não tem que ser inimigo de sentir coisa boa, mas coisa boa dada por Deus. Coisa que a Bíblia condena não é coisa boa, é coisa para escravizar. Então quando a Bíblia diz assim, os homens vão ser mais amigos dos prazeres do que, vão ser mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Até o termo amante e amigo contrasta. O termo amante é aquele sentido de paixão. E o termo amigo é o sentido de amor, de companheirismo com Deus. Aí, no verso 5, termina tendo aparência de piedade. Porque note bem, olha aqui, isso tudo aqui, olha. Arrogância, cruel, calúnia, pessoa irreconciliável, que não gosta da família, desobediente aos pais, presunçosa, blasfema. Pode ter isso tudo na pessoa e com aparência de piedade. Com aparência de piedade. Parecendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Irmãos, essa é a humanidade. Nós estamos no mundo. Jesus disse assim, não peço que o Senhor tire do mundo, mas que guarde do mal. Então nós não vamos ser tirados do mundo. Nós estamos é nesse mundo. Só que nós estamos nesse mundo, sabe para quê? Para ser sal e luz da terra. Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Num mundo tão caótico, você ser uma bênção, uma mão de Deus. Hoje eu escutei uma música nova do Kleber Lucas, que diz assim, sobre o amor andando nas ruas. O amor anda nas ruas, através da sua vida, através da minha vida. Seja luz, assim resplandeça a vossa luz no meio dos homens, para que glorifique o Pai que está no céu. Você é uma bênção, você é uma luz, não se deixe moldar pelo mundo, mas seja um agente de transformação nesse mundo. Vamos orar? Deus bendito, Pai eterno, agora Senhor Deus, nós entregamos tudo ao Senhor, o culto, a palavra, as ofertas, tudo o que aconteceu aqui, e pedimos Senhor Deus, a Tua companhia, a Tua direção, o discernimento do Teu Espírito, a Tua mão sobre nós, nos guiando, nos protegendo, nos livrando do mal e do perigo, Senhor, e que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito seja sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém.